Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Os desastrosos impactos da expansão do agronegócio são discriminatórios, expulsando comunidades camponesas e povos originários de suas terras para os cinturões de pobreza das cidades, destruindo a diversidade biológica e cultural e promovendo o lento genocídio do campesinato familiar para substituí-lo com o monocultivo agroindustrial em grande escala para exportação. A fome somam-se às doenças nos cultivos, nos animais e nas próprias pessoas, em sua maioria mulheres e crianças que são atingidas pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. Enquanto milhões são atingidos pela fome e a pobreza, prosperam os lucros das grandes empresas transnacionais do agronegócio. Estes conceitos fizeram parte dos debates em Assunção, Paraguai, no Fórum Regional contra os Agronegócios, celebrado de 21 a 23 de agosto. Roberto Baggio, do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, foi um dos encarregados de fazer uma caracterização do agronegócio em nível internacional. O integrante do MST, Roberto Baggio, falou do forte controle dos agronegócios sobre fases não produtivas do negócio, como a fase financeira e, inclusive, a influência nas agências multilaterais de financiamento e regulação comercial global. Por último, Baggio chamou atenção sobre a uniformização dos alimentos em nível internacional como parte da estratégia do grande capital de padronização da produção e dos mercados consumidores.
Bom dia a todos e a todas. É muito importante essa iniciativa do Fórum para discutir esse tema tão importante do que é o projeto do agronegócio. É fundamental que nós entendamos sua natureza, qual é o projeto do grande capital para a agricultura, possamos também intercambiar experiência entre nós, numa perspectiva de estimular as lutas para construirmos um outro projeto para organizar a agricultura soberana nos países e nos territórios. Então, este fórum ajuda nessa perspectiva de a gente conhecer os nossos inimigos e também fortalecer a integração dos povos para superar o projeto do agronegócio. Então, parabéns a essa iniciativa mundial, em função que temos presença aqui de 17 países. Então, é um belo fórum de grande representação regional e também de delegações internacionais. Então, uma bela iniciativa de integração dos povos contra a ofensiva do capital. Vou dividir a minha fala em três blocos. Num primeiro bloco, colocar alguns elementos da evolução histórica do capital na agricultura. Então, como o capital foi evoluindo, se estruturando na agricultura. Um segundo bloco, vou resgatar as formas concretas de como o capital toma conta, se apropria da agricultura e da natureza. Um terceiro bloco, tentar identificar o movimento do capital hoje na agricultura. Qual é o seu interesse? Como ele se apropria da agricultura para seguir acumulando? Então, são um pouco esses três blocos, de forma bem sintética, para que as pessoas possam ter elementos do ponto de vista de ajudar um pouco esse debate de entender o que é o projeto do agronegócio. Então, o projeto do agronegócio é o domínio do capital hegemonizado, esse capital internacionalizado, sobre a agricultura. E, na sua essência, é a hegemonia do capital financeiro na agricultura. Então, como o capital financeiro se organiza na agricultura? Então, portanto, o projeto do agronegócio é o modo de produção dominante da agricultura em escala internacional. Esse é um pouco, digamos, se a gente fosse sintetizar, o que é o agronegócio? É a produção capitalista na agricultura na fase atual, hegemonizado pelo capital financeiro. E, do ponto de vista histórico, se nós fôssemos recuperar brevemente, o desenvolvimento do capitalismo na agricultura, nos últimos 500 anos, ele foi evoluindo. No século XV, um terceiro elemento que o grande capital controla são o conjunto dos organismos internacionais. Então, os organismos internacionais, como a OMC, Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, mesmo o FMI, os acordos bilaterais, são controlados pelas grandes empresas, e que se estabelecem acordos internacionais, e que depois esses acordos internacionais são obrigados a serem implementados nos países em desenvolvimento ou nos países periféricos. Então, através dos organismos internacionais, dominados pelas grandes empresas, há um processo acelerado de perda da soberania sobre a agricultura nos países. E esses organismos internacionais, na sua essência, atendem aos interesses das grandes empresas transnacionais. Então, o conjunto de organismos internacionais é uma espécie de constituição das grandes empresas transnacionais. Eles atuam para defender e proteger os interesses do grande capital. E na medida que se cria um conjunto de normas e leis internacionais, essas leis se sobrepõem aos interesses nacionais. E os países são obrigados a abrir a sua economia atendendo os interesses externos das grandes empresas transnacionais. Um quarto elemento desta forma de dominar a agricultura está em torno do crédito bancário. Então, em todo o mundo, há um processo acelerado de dependência do crédito para produzir na agricultura. Então, e o crédito está vinculado a esse modelo agrícola mundial, que é esse modelo onde a agricultura é dependente da indústria. E quem financia a indústria e quem financia a agricultura são os grandes bancos. Então, as cooperativas, as grandes empresas transnacionais são mera repassadora do crédito que vem dos grandes bancos. Então, através do crédito bancário, há um processo de dominação e de dependência de toda a produção agrícola, hegemonizado pelas empresas transnacionais, que, por sua vez, estão vinculados ao sistema financeiro bancário internacional. Então, o crédito como um grande mecanismo de dominação e de dependência, né, do jeito atual de se produzir na agricultura. E, por último, os governos nacionais. Eles abandonaram qualquer perspectiva de defesa dos interesses nacionais. Ou seja, o capital internacional é tão forte, é tão poderoso, que os governos nacionais, os estados nacionais, não conseguem resistir a essa ofensiva externa, em função da força do capital internacional neste momento. Então, essas são algumas formas de como o capital vai se estruturando e vai se apropriando e vai dominando a agricultura em escala internacional. Então, desse processo, dessa lógica e dessa dinâmica, vamos tentar identificar qual é o movimento atual que se identifica na agricultura em escala internacional. Então, esse movimento do capital está hegemonizado pelo capital financeiro. Então, nesse processo todo, nós identificamos que está ocorrendo um processo acelerado da concentração da produção do comércio agrícola em escala internacional sob o controle de algumas empresas. Então, nós estamos vivendo um processo acelerado de concentração de capital, no qual as grandes empresas transnacionais passam a dominar toda a cadeia produtiva. Então, por exemplo, a cadeia do leite é dominada por algumas empresas transnacionais, entre elas a Parmalat. A cadeia das sementes, controlada por algumas empresas, Monsanto, Syngenta, fruto desse processo acelerado de concentração do capital em torno de algumas empresas. Esse processo também causa uma segunda dinâmica, que é uma centralização do capital. Então, o capital vai se centralizando em diversas ramas da produção. Então, uma mesma empresa
controla as várias ramas da produção. Então, o exemplo mais típico aqui é da Nestlé, que ela controla toda a cadeia do leite, dos achocolatados, e também está controlando a água. Isso aí não tem nenhum tipo de vínculo. Então, nós estamos vivendo um processo em que as grandes empresas vão centralizando e vai ampliando seu domínio e passando a dominar o conjunto de ramas que estão presentes na agricultura. Um terceiro elemento característico desse período atual é que há uma espécie de simbiose, uma integração de conjunto de capitais. Então, é o capital comercial, é o capital industrial, é o capital bancário, né? É o capital agrícola, que estão integrados nas grandes empresas e passam a dominar a agricultura no seu conjunto. Nós estamos vivendo um grande período de integração de capitais, que eles atuam de forma conjunto no processo de dominação da agricultura. Outro elemento desse contexto todo, todo esse processo leva a uma internacionalização, uma mundialização dos preços dos produtos agrícolas. Em função que são as empresas transnacionais que dominam a agricultura, elas estabelecem os preços dos produtos agrícolas em escala internacional, né? Então, são as grandes bolsas que definem o valor dos preços dos produtos agrícolas, que serão pagos aos agricultores e que também são comercializados nos grandes centros urbanos. Em função do quê? Do controle do capital das grandes empresas sobre toda a cadeia produtiva agrícola. Então, estamos vivendo um processo acelerado que os preços são controlados pelas grandes corporações. Todos os produtos agrícolas, dos que são comprados e dos que são comercializados, em função desse domínio internacional que as grandes empresas têm sobre a agricultura. Empresas que vão destruindo o conhecimento milenar e vão introduzindo essa lógica e esse modelo de se organizar a agricultura. Nós estamos vivendo um processo também acelerado de imposição da propriedade privada dos seres vivos. Então, faz parte dessa lógica, desse modelo do capital transnacional, de transformar tudo em propriedade privada, até a vida. Os seres vivos serão propriedade privada nesta lógica de domínio da agricultura através da biotecnologia. Então, a biotecnologia é a fase atual de se apropriar do conhecimento nessa lógica. Então, os seres vivos, a vida passa a ser propriedade privada das grandes empresas. Além disso, estamos vivendo um período que, como característica central, de um processo acelerado de padronização dos alimentos. E isso desnacionaliza a agricultura nos países.
Hegemonizado, esse capital internacionalizado, sobre a agricultura. E na sua essência é a hegemonia do capital financeiro na agricultura. Então, como o capital financeiro se organiza na agricultura? Então, portanto, o projeto do agronegócio é o modo de produção dominante da agricultura em escala internacional. Esse é um pouco, digamos, se a gente fosse sintetizar, o que é o agronegócio? É a produção capitalista na agricultura na fase atual, hegemonizado pelo capital financeiro. E, do ponto de vista histórico, se nós fôssemos recuperar brevemente, o desenvolvimento do capitalismo na agricultura, nos últimos 500 anos, ele foi evoluindo. No século XV, era hegemonizado pelo capital comercial, né? Sobre a comercialização de mercadorias e de matérias-primas. E nós fomos o continente latino-americano, né? A grande pátria latino-americana foi um grande fornecedor dessas matérias-primas para a Europa. Então, era na circulação, era no comércio, é que os capitalistas iam se estruturando e acumulando riqueza. Na fase seguinte deste processo, na fase do capitalismo industrial do século XVIII e XIX, o processo de acumulação se dava na indústria, como polo central da acumulação. Então, através da indústria é que se intensifica a acumulação capitalista, tendo o capital industrial como fator determinante do processo. Nesse período do século XX, estamos percebendo toda essa lógica de estruturação do capital em torno dos grandes monopólios, né? Através da marca do imperialismo, como fase estruturante da sua apropriação e dominação em escala mundial. E nos últimos períodos, nas últimas duas décadas, nesse novo século, nós estamos vivendo esta nova fase da estruturação do capital, no qual a hegemonia da estruturação produtiva se dá através do capital financeiro. Essa fase da globalização, do neoliberalismo, né, constantemente se costuma sistematizar. Então, a fase da hegemonia do capital financeiro sobre o conjunto da produção em escala mundial. Então, nesta fase, é que o capital identifica a agricultura e a natureza como polos estratégicos de sua acumulação. Então, há uma ofensiva do grande capital internacional sobre a agricultura na sua totalidade e sobre a natureza, do ponto de vista político, de transformar isso, a natureza e a agricultura, como mercadorias do processo de acumulação capitalista. Por isso que esta fase é mais grave, é mais estruturante, e ela está internacionalizada. Então, nesse momento de crise mundial, as grandes empresas transnacionais estão identificando na agricultura a sua fase de expansão, de acumulação, através da apropriação do conjunto dos recursos naturais, dos conjuntos de recursos minerais, para ampliar sua exploração sobre os povos e sobre a natureza. Por isso que, na essência que nós estamos vivendo hoje, o mesmo processo que acontece no conjunto da economia, onde o capital financeiro se apropria, nós vamos identificar também na agricultura esse movimento de apropriação da natureza pelas grandes empresas transnacionais. Então, essa lógica de se apropriar da natureza e da agricultura, na sua fase de estruturação, ela tem algumas características próprias. Então, vamos agora tentar identificar quais são as formas, quais são os jeitos como o capital se apropria da natureza e da agricultura para dominar e implementar seu projeto. Então, algumas características bem específicas desse movimento do capital financeiro sobre a agricultura. A primeira delas, o capital está comprando as ações das grandes empresas agroindustrial. Então, o capital financeiro, através dos bancos, está se associando através das bolsas e comprando e sendo acionistas das grandes empresas transnacionais, ligada ao quê? Ligada ao comércio, ligada à produção de insumos, nas máquinas agrícolas, nos agrocombustíveis. Então, as grandes empresas que têm suas ações na bolsa, através do capital financeiro, o capital financeiro passa e compra e se torna proprietário das grandes empresas transnacionais. Então, por trás das grandes empresas transnacionais estão os grandes bancos. Então, na essência, é o capital financeiro que compra as ações das empresas transnacionais e que passa a dominar o conjunto de empresas que atuam na agricultura. Este investimento que está ocorrendo na agricultura em escala internacional são investimentos que vêm de fora, não são produto dos investimentos agrícolas. Então, esse capital que vem e investe nas bolsas, comprando as empresas, são investimentos gerados não da produção agrícola. Uma segunda característica desse processo todo, com
a dolarização da economia em escala mundial, né, apesar da crise, as grandes empresas transnacionais aproveitam o volume de recursos disponíveis em escala internacional e investem nos países, se apropriando das empresas e dos recursos disponíveis. Então, no mercado internacional, uma sobra de capital. E esses capitais entram nos países e compram as grandes empresas, em função de que os países não têm mecanismo de proteger sua economia, seus interesses. Então, nós estamos vendo um processo acelerado do capital internacional comprando grandes empresas, comprando terra, se apropriando dos recursos naturais, se apropriando dos recursos minerais disponíveis nos países mais pobres. Então, uma ofensiva acelerada. Nessa perspectiva, os países estão perdendo sua autonomia, sua soberania no conjunto dos investimentos existentes na natureza e na agricultura. Um terceiro elemento que o grande capital controla são o conjunto dos organismos internacionais. Então, os organismos internacionais, como a OMC, Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, mesmo o FMI. Além disso, estamos vivendo um período que, como característica central, de um processo acelerado de padronização dos alimentos. Então, o conjunto de alimentos que se produzem estão padronizados. Tem um padrão comum, né, uma forma típica do jeito de se produzir, do jeito de se alimentar e do jeito de se comercializar, que faz parte dessa estratégia do grande capital de padronizar. Isso vai eliminar a diversidade de alimentos. Então, há um processo acelerado nesse contexto de padronização dos alimentos em escala internacional. Estamos vivendo, nesse contexto histórico, uma perda acelerada da soberania sobre a agricultura e sobre os alimentos. Então, a soberania dos povos ter o direito de produzir seu próprio alimento, de comercializar, nós estamos perdendo em função dessa grande ofensiva desse capital nesse contexto. Estamos também num processo acelerado de avanço das monoculturas. Então, os grandes países se transformaram em grandes, controlados por grandes empresas de grandes monoculturas. Então, as monoculturas do eucalipto, do pinus, da palma africana, dos grãos, da pecuária, da soja, ou seja, são plataformas agroexportadoras. E, do ponto de vista histórico, o continente latino-americano, há 5 séculos, tem um modelo agroexportador de matérias-primas. A fase atual continua sendo um grande modelo agroexportador dessas grandes monoculturas que interessa os países do centro. E, nesse contexto, os estados nacionais perderam a sua capacidade política de resistir a essa ofensiva. Então, mesmo que os governos nacionais queiram enfrentar, resistir, a ofensiva externa é tão forte, tão grande, que neutraliza as resistências dos governos nacionais. Em função que esse poder do grande capital é muito forte. E, por último, nesse contexto todo, há uma nova redivisão internacional da produção e do trabalho. Então, os países periféricos, os países mais pobres, estão sendo produtores de matéria-prima. Cumpre essa tarefa de produzir matérias-primas, de atender os interesses do capital internacional através da sua riqueza natural e da produção de produtos agrícolas que interessam o capital internacional. Os países de centro continuarão sendo grandes produtores de tecnologia. E os países periféricos, produtores de matéria-prima que atende os interesses do capital externo. Então, pouco nesse contexto, esta é a natureza do projeto do agronegócio. Então, o projeto do agronegócio é a fase atual de produção do capitalismo na agricultura, que ele está internacionalizado. Ele é hegemônico, controlado pelas grandes empresas transnacionais. E o que sustenta esse projeto? A sua aliança. Então, o agronegócio é uma grande aliança internacional dos capitalistas que dominam esse jeito de organizar a agricultura em escala internacional. Então, o agronegócio representa um projeto da classe dominante internacional, que está dominando a agricultura em escala internacional. E essa aliança em torno do projeto se sustenta no quê? É uma aliança que envolve as grandes empresas transnacionais. Qual é o papel das empresas transnacionais, das grandes empresas? Elas são produtoras e controlam a tecnologia. Então, as empresas transnacionais são proprietárias dessa tecnologia, desse modelo. Então, são produtoras dessa tecnologia e dessa tecnologia fornecem os insumos para ser produzido, para se produzir. Então, o controle dos insumos e o controle do pacote tecnológico são das empresas transnacionais. Algumas grandes empresas que controlam isso. Elas atuam em escala internacional. Como que isso acontece nos países? A burguesia de cada país, a burguesia agrária, os fazendeiros, os proprietários de terra dos seus países, se associam com o capital internacional. Então, há uma associação dependente das burguesias nacionais com os interesses do capital internacional das grandes empresas. E nessa associação, as burguesias nacionais entram e emprestam a terra como meio de produzir e aplicam esse pacote tecnológico e dividem os lucros. Então, a burguesia nacional, ela empresta a terra, os recursos naturais, aplica esse pacote tecnológico e divide os lucros. É claro que a maior parte dos lucros vai para o capital externo. A burguesia nacional se apropria com uma margem muito pequena dos recursos, porque eles são dependentes do modelo. Então, as burguesias nacionais perderam a autonomia. Elas se associam de forma dependente. Não tem autonomia política, não tem autonomia tecnológica, não tem autonomia produtiva. São meras aplicadoras desse pacote tecnológico. Além disso, essa aliança envolve o controle dos meios de comunicação. Então, os meios de comunicação de massas são parte estratégica dessa aliança. Então, o controle dos jornais, dos rádios, das televisão, o controle da literatura, né, dos cinemas, das universidades, do conhecimento, se associa a essa perspectiva. Então, através dos meios de comunicação é que se faz a disputa ideológica do projeto, de convencer a população que o agronegócio é a grande saída, é o grande jeito de organizar a agricultura a escala mundial. Então, nos meios de comunicação se faz a disputa ideológica do seu projeto. E, por fim, parte dessa aliança também envolve o controle dos estados nacionais. Então, é o controle do aparelho de Estado. A preocupação do capital transnacional não é muito com os governos. Eles controlando o aparelho de Estado, eles avançam independente do governo. Talvez o caso típico aqui é a eleição do Lugo. Reflete bem isso, né? Até pode eleger um presidente, mas o aparelho do Estado é controlado pela grande burguesia, na sua totalidade. E assim é em todo o continente. Então, qual é a função, qual é a tarefa dos Estados nesse contexto? Então, os aparelhos do Estado defendem quem? Defendem os interesses do capital transnacional. E toda vez que os interesses do capital transnacional é ameaçado, se aciona o quê? Se aciona o poder judiciário, se aciona a polícia, se aciona os meios de comunicação, né? Então, nesse enfrentamento, o Estado Nacional dá as garantias para o capital vir se instalar. E toda vez que precisa alterar as constituições, altera-se as constituições dos países para adequar os interesses das normas internacionais, da OMC, do Banco Mundial. Então, é uma estratégia que envolve, né, como garantia local, são os Estados Nacionais que dão esta sustentação para implementar esse grande projeto. Então, o projeto do agronegócio se sustenta por quê? Porque ele é um projeto estruturante e tem essa grande aliança internacional, da burguesia internacional, com a burguesia nacional, com os aparelhos dos Estados, que reproduzem essa lógica de dominar a agricultura em escala internacional. Portanto, para os movimentos camponeses, para os movimentos sociais e para o conjunto dos povos do mundo, nós precisamos ir construindo uma grande batalha internacional para defender os interesses da soberania. Então, mais do que nunca, nesse período histórico, a ideia da soberania é uma bandeira de luta muito forte. Então, como nós vamos defender a soberania, os interesses da agricultura, e somente através de uma articulação de luta internacional. Então, hoje, a luta, assim como o capital se internacionalizou, a luta política também tem que estar internacionalizada. A única forma de nós combatê-lo é internacionalizar a luta. Na medida que todos os povos do mundo identificar as principais empresas transnacionais que dominam a agricultura em escala internacional, vai facilitar nós fazermos grandes lutas internacionais. Então, as lutas internacionais como um fator muito importante. E um segundo, nós intercambiar muitas experiências. Então, o intercâmbio de experiências ajuda a entender como que o capital se movimenta em escala internacional. É muito semelhante em cada país. Então, na medida que a gente conhecer, vai facilitar para a gente lutar contra eles. E uma terceira ideia, nós vamos precisar ampliar uma prática solidária entre os povos. Aquela ideia de nós ter uma prática internacionalista. Cada vez mais, os povos se ajudando entre si, se conhecendo, se integrando, e um ajudar o outro. Em defesa do quê? Em defesa dos interesses da agricultura soberana, da biodiversidade, para nós enfrentar um pouco essa lógica desse projeto. Então, a fase atual é de combater. Então, nós precisamos combater para construir o nosso projeto, que seria um projeto de soberania sobre a agricultura em escala internacional, com grande, uma grande força da solidariedade. Então, soberania e solidariedade como pilares para nós enfrentar essa lógica atual do domínio da agricultura em escala internacional. Obrigado.
Rádio Mundo Real. As vozes dos povos para o mundo.